Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Fabiana Silva, em mais um episódio incrível do Mulheres de Esperança.
Gente, eu li uma frase esses dias que dizia assim: rancor mata seu dono e não seu alvo. Que frase, gente.
Faz a gente pensar, né, Su?
Dá medo.
Dá.
E a gente sabe que guardar rancor não é a melhor política do mundo. Todo mundo sabe disso e todo mundo vai concordar com isso. O que é estranho é que muitas vezes ele acha um cantinho no nosso coração e a gente quase nem se dá conta disso. E quando percebe, já é tarde demais. Assim, tarde demais porque já tá lá. Não tarde demais porque não pode sair.
Exatamente. E esse é o tipo de coisa que temos que olhar com muita atenção, né, Su? Estar atenta de verdade, porque se ele achar um cantinho no coração, uma brechinha, aí a coisa vai ficar séria.
E aí, Fabi, realmente temos que estar bem atentas, porque a gente nem sempre percebe que a gente é rancorosa. Se você me perguntar, eu falo, não, nunca fui. Eu
também não.
Pois é, mas talvez o rancoroso também diga isso.
Que assunto, hein, Su? E nós teremos aqui hoje a participação para falar sobre isso, que é a Dulce Rebujato, que está aqui com a gente. Vai conversar sobre esse tema espinhoso. Então, você já pensou sobre esse tema, ouvinte? Vem com a gente nesse bate-papo incrível. Não sai daí.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Olha, gente, toda vez que falava em rancor, me restava uma dúvida entre a diferença entre mágoa e rancor. Então, fui onde? No dicionário. Aí, vamos lá ouvir a diferença. Mágoa é a tristeza causada por uma decepção, ofensa ou indelicadeza. Pode afetar qualquer um sem causar uma evolução para o rancor. Então, assim, mágoa, todos nós vamos ficar magoados em algum momento. A gente ouve alguém falar alguma coisa torta para a gente, dá aquela magoazinha, aquela tristeza, aquela coisa. Já o rancor é a mágoa profunda, que é ocasionada por uma ofensa recebida ou instigada por situações anteriores. Sabe, tem gente que gosta de... parece que vai ofendendo a gente, assim, a prazo, né? E vai ficando no nosso coração, a gente vai juntando aquilo. E aí a gente guarda essas tristezas e vira um grande ressentimento. E olha a definição que me chamou a atenção. Excesso de ódio guardado. Ódio não demonstrado. Olha o perigo, raiva, ira. Então, meninas, tendo dito essas coisas, como que vocês veem esse assunto do rancor, da mágoa, de tudo isso? Vocês tinham essa mesma dúvida que eu?
Eu tinha.
Eu também.
Porque quando você até falou, né, rancorosa, eu adorei o tema do programa, porque rancor parece um negócio tão sério, né? Mas ao mesmo tempo, mágoa, quem nunca? Quem nunca não ficou magoada? E aí penso, de fato, qual que é a diferença entre rancor e mágoa? Me parece que a mágoa é aquilo que vem e vai chegar para todo mundo em algum momento e que você pode tratar, ainda tá na frase ali de tratar, e o rancor é quando o negócio ficou sério, ficou incrustado, sabe? Assim, parece tipo uma sujeira ali na pedra que te faz tropeçar quando você vai tentar subir. Então, é um negócio mais sério que talvez tirar vai fazer você voltar para o que te causou mágoa, né? Aquele começo, o que fez você ficar tão desse jeito? E rancor, para mim, eu não sei para vocês, mas logo me pense um gosto amargo, sabe? Assim, rancor, um negócio espesso, assim, que faz a gente meio que travar. Por exemplo, quando eu penso em rancor, eu acho que uma pessoa rancorosa ou com rancor com alguém talvez evitaria estar no ambiente onde a outra pessoa está. Às vezes até evitaria ir num lugar onde aconteceu uma mágoa com ela e ela nem sabe por quê, mas o rancor já ficou ali tão dentro do coração que a pessoa às vezes evita circunstâncias, pessoas, lugares, porque, na verdade, está guardando uma coisa e nem sabe o que está guardando, né? Porque quando a gente começou o programa, a gente falou assim, parece não, eu nunca. Mas se a gente estiver tendo algum comportamento assim, pode ser que o rancor esteja lá nesse cantinho, hein?
E é isso, Rê. A mágoa, ela vem com aquela ofensa, com aquela dor, que é natural. Você fica machucado, lógico. Você fica chateado, você fica magoado. Mas você passou um tempinho já, perdoou. O rancor, você não só não perdoou, como às vezes você não quer perdoar. Eu já ouvi pessoas falando o seguinte: eu não perdoei e eu não quero perdoar. Aliás, recentemente eu ouvi uma pessoa falando assim: eu perdoo todo mundo, menos ele.
Ele não entra no todo mundo.
Você não.
Tem uma música do Lulu Santos que a gente adorava quando era criança, ouvir junto com meu pai quando a gente estava no carro, que era assim, né? Eu desejo bem a todo... A quase ninguém. E a gente sempre...
Não desejamos mal a quase ninguém.
Porque sempre tinha um vizinho nosso que, assim, tudo que acontecia era ele. Sabe aquela coisa de a pessoa varrer a rua e jogar o lixo na nossa porta? É assim, quando eu saía correndo pra pegar o ônibus, a pessoa que me falava: ó, oh, seu ônibus já passou, viu? Era o tal do vizinho.
Tinha prazer, né?
Tinha prazer. Então, tudo de ruim era a pessoa que vinha contar, não pra ajudar, só pra te informar, viu? E aí, às vezes, né, levava o cachorro pra passear, onde ia lá fazer as fezes? Na frente da minha casa. Então, eu lembro que a gente cantava essa música mais pra brincar, né? Que eu não desejo mal.
A quase
ninguém. Mas é claro que a gente precisa, né, tratar isso assim. Uma coisa é brincar, outra coisa é levar esse negócio a sério e falar: eu quase não desejo mal da pessoa, só um pouquinho, né?
Mas, gente, foi sério. A pessoa, sim, a gente tava falando, eu falei assim: ah, mas a pessoa se transforma. Você não acredita que a pessoa muda? Ela falou: acredito, todo mundo, menos...
Você ainda tentando, né? Vamos trabalhar esse rancor no seu coração. E a pessoa...
Fabi, eu ri.
Quase todo mundo, menos ele.
Eu ri, mas eu também tava tentando.
Você dando várias possibilidades, todo mundo, menos ele.
Pois é sério, né? E ela, sim, tava com muita dor ainda, sim, no coração, né? Porque o que ela sentiu que ele tinha feito era muito grave. Então não tinha perdão pra ele, né? Fabi, como que você vê esse assunto?
A Rê tava comentando e eu fiquei pensando que o rancor, assim... Eu pensei numa... Sabe, uma má digestão?
Sim.
Quando você come uma coisa que te deixa ali dias, né? Eu que tenho alguns probleminhas de estômago, fico, às vezes, dependendo do que eu... Minha alimentação, eu fico, assim, por um tempo, assim, pensando naquela... Ela fica toda hora ali. Então, o rancor, eu acho que é uma coisa que fica te amargando a vida. Fica ali mantendo. E você não... Você não consegue sair. Parece um círculo vicioso. Você... A sua vida caminha em alguns aspectos, mas tem um aspecto específico por causa desse rancor que ela fica ali paralisada. Você não consegue tratar aquilo, você não aceita que você tá com rancor, mas você também não trata e você não se liberta daquilo. E eu pensei nisso, numa má digestão, quando você fica ali...
Que não desce direito, não, né? Desce. Que você sente assim que tem... Que... E dá um mal-estar. E dá um mal-estar. Uma má digestão ou o gosto amargo que a Rê tava falando, são coisas assim que dão um mal-estar pra gente, né? Não é confortável. Não é confortável sentir, né? E assim... E o outro, às vezes, não tá nem sabendo e não tá nem aí também.
E você não quer falar sobre aquele assunto com ninguém também. Porque, às vezes, você precisa falar sobre aquele assunto... Pra pontuar algumas coisas, pra entender, ainda que se passou muito tempo, né? Eu conheço pessoas que eu acredito que tenham rancor sobre uma situação específica e tal. E você fala: minha, essa pessoa guarda rancor sobre isso. E exatamente isso. Não, ele não. Ele não quer. Ele não quer ele no meu grupo. Eu não quero ele no meu time. Ainda que a pessoa tenha muitos atributos bons, que vai participar, que vai ajudar. Não, ele não.
Mas sabe que uma coisa interessante que a Rê pontuou aqui, a gente vai aprofundar isso no próximo bloco, a questão de que às vezes a gente acha que não tem rancor, mas existem diferentes níveis de rancor. Você já parou para pensar nisso? E às vezes, e o segredo é, nesse primeiro momento, já lidar com isso.
Pois é, então, nosso querido ouvinte vai aí pensando sobre esse tema e fica com a gente, porque no próximo bloco a gente vai continuar esse bate-papo especial. Já voltamos.
Este é o Mulheres de Esperança.
Se você sintonizou agora, no episódio de hoje, eu, Suzy Rebujato, estamos conversando sobre o rancor. Meninas, a gente percebe o rancor nas outras pessoas facilmente, né? Como a gente estava compartilhando aqui. Mas como que a gente pode perceber em nós mesmas?
Bom, o que a Suzy falou, acho que dos níveis, é muito importante, né? A gente voltou para um próximo bloco ou para um segundo nível desse bate-papo que está ficando mais intenso. Mas eu acredito que os níveis é quando a pessoa já não quer falar mais, né, sobre o assunto, não quer nem a possibilidade, porque ela sabe se ela começar a falar, aquilo pode talvez ser tratado e ela possa talvez repensar a ideia que ela tem, né? Então, é quando já fechou aquele tema, já fechou aquele assunto, porque de fato é alguma coisa que a pessoa tem até para se agarrar, acho, para de alguma forma achar que está penalizando o outro que fez um mal para si. E aí eu acho que assim, nós somos passíveis de desenvolver o rancor e para evitar que isso aconteça, é justamente como a Suzy comentava, né? Já tratar os primeiros níveis que seriam as mágoas. E acho que o primeiro jeito de tratar seria já falar aquilo que te fez mal. E às vezes não é mesmo para a pessoa que acabou de te fazer mal. É falar para outra pessoa que te conhece, que vai ser ali sóbria na avaliação e que você vai conseguir expor aquilo para que não chegue no nível de um rancor sério e que vai ser muito difícil depois resgatar aquilo no coração, né?
É, e eu gostei muito, Rê, do que você colocou, de que assim, daquele que pra mim eu entendo como o primeiro nível do rancor, eu tô tão magoada que eu não quero ir pro lugar que aquela pessoa está. Então existe, e isso pode ser no nível hard ou pode, sim, ser no nível inicial, no nível beginner, né? Pode ser das duas coisas. Mas no beginner você, uhum, tá assim, olha, por enquanto eu ainda tô magoada, ainda me faz mal, pra não piorar, porque às vezes também piora. Às vezes você vai, se você não tá pronta ainda, se não tá conseguindo lidar com aquilo, você piora, porque você fica com uma birra ainda maior, porque tudo que a pessoa falar vai se voltar contra ela. Tudo que ela fizer, você já vai pegar, vai implicar. Então, assim, você tem que tomar esse cuidado. Mas se você já está percebendo isso, que, olha, eu estou magoada, eu não consigo estar no mesmo nível, no mesmo ambiente, eu não consigo ouvir as ideias da pessoa, já são sinais de alerta. E assim, senhor, eu estou aqui com essas questões e me ajuda a lidar com isso, a perdoar o que eu tenho que perdoar, a superar o que eu tenho que superar, para que isso não se transforme numa coisa maior. Aí você pode falar, imagina, não se transforma. Gente, tudo que a gente não trata se transforma. Aí fica como essa pessoa que eu falei e tantas outras, sabe? Tem pessoas que eu ouvia falar e que passaram-se 30 anos, a pessoa morreu. E como a Fabi falou, você não toca no nome daquela pessoa, naquela situação, e você vê, ou você, quando a pessoa fala, o rosto se transtorna. E um dos sinais do rancor também é que você quer destruir a pessoa e a imagem dela para os outros. Então, toda oportunidade que você tem, você vai querer falar mal da pessoa. Você vai querer, ou falar a verdade. Às vezes não é nem mal, às vezes é contar fatos. Mas qual a sua intenção ao contar aquele fato? Ao relatar aquilo, é dar um sinal de alerta de verdade que tem o seu lugar, ou é simplesmente eu quero que saibam para destruir essa pessoa porque ela fez mal para mim, e às vezes ela errou, como todos nós erramos, e realmente fez alguma coisa muito ruim, todas nós já fizemos e nos arrependemos muito, mas você não quer abrir mão desse sentimento, desse direito de vingança, porque o rancor também leva ao direito de vingança.
E aí, então, a ideia é que a gente fique sensível aos nossos sentimentos, ao nosso coração. Essa é a ideia que eu entendi aqui que a gente trocou. E aí, como que a gente faz para ficar longe desse mal? É possível isso?
Então, o que a Suzy estava comentando, né, sobre o rancor, a gente querer falar, às vezes, da pessoa, aproveitar a oportunidade que tem para falar mal e para que os outros saibam, porque justamente se ela me fez mal, eu preciso fazer muito mal para ela, muito mais ainda.
Eu vou proteger as outras pessoas, porque ela vai fazer mal para os outros.
Ou às vezes vem nesse papel disso, nessa embalagem, mas no fundo eu só quero fazer mal mesmo,
só,
né?
Só quero devolver aquilo que eu recebi aí.
Exato, mas eu acho...
Existe lugar para você alertar o outro, porque tem gente que a gente sabe que é má intencionada, e a gente já sabe e a gente alertar. Mas aí... Continua, Reque, aí eu tenho um comentário.
Mas o que eu acho interessante é que, assim, você vê como é um grande paradoxo, né? A pessoa, você não quer ir onde a pessoa tá. Você quer evitar tudo que possa te remeter a isso. Mas, ao mesmo tempo, você guardou no lugar mais precioso, que é o seu coração. E toda vez que você tem uma oportunidade, você fala dela. Então, na verdade, a pessoa nunca esteve mais perto de você do que no rancor. Porque se você amasse, talvez ela estaria lá num lugar do seu coração junto com outros. Mas não, ela ganhou um espaço todo especial no seu coração, porque você volta a falar dela. Então, é como vocês falavam no comecinho do programa, né? Aquela frase maravilhosa que diz: rancor mata seu dono e não seu alvo. Você coloca a pessoa num lugar mais precioso, fala dela o tempo todo e, ao mesmo tempo, se ela tá num lugar, você não vai lá. Mas você, na verdade, tá andando de mão dada com ela, né?
E pior do que falar, às vezes você não fala, mas pensa.
Sim.
Tá o tempo todo, porque é tão secreto aquela dor, né? E tudo que você fala, você pensa nela, e passa anos, você pensa e lembra, mas lembra com aquele ódio. Então, um grande segredo sempre, e a gente fala isso toda hora aqui no Mulheres de Esperança, gente, guarda, sobre todas as coisas que tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as fontes de vida. E aí a gente olha para o nosso coração e ser verdadeira. A gente tem que ser muito honesta quando a gente se olha no espelho. A gente tem que ser honesto assim: gente, essa espinha não tá legal. Ou, isso aqui não tá bom. Para a gente poder mudar. E a mesma coisa com o nosso coração. Olhar e falar: Deus, me ajuda a olhar objetivamente para o meu coração, para ver aquilo que não tá bom aqui, e limpar. Porque se a gente não fizer essa análise muito honesta com a gente mesmo, não vamos nos livrar. A gente vai... Porque a gente... Eu não gosto de pensar que eu tenho coisa feia no coração. Mas tem. Né? E se eu não lidar com isso, ele vai ficar cada vez pior, vai ficar cada vez mais peludo, não é?
Eu assisti um filme uma vez, eu não vou lembrar o nome, mas... Era uma moça, uma atriz, que ela era jornalista, assim, estagiária de jornal, né? Num jornal muito movucado, jornal, né? Muito badalado, assim. E ela tinha que fazer uma matéria, acompanhar, fazer uma matéria com uma senhora. E era uma senhora, assim, odiada por um monte de gente na cidade. E ela tinha que fazer essa matéria porque ela foi uma pessoa, na época dela, super influente e tal. Mas era uma pessoa muito amarga. Muito rancorosa, muito amarga. Então, a dificuldade que ela tinha de conseguir fazer o trabalho dela acompanhando essa senhora, assim, tinha dias que ela ia na casa da senhora fazer a matéria para escrever sobre a história, quem foi ela, tal, na cidade, e ela ia colher os depoimentos, não tinha uma pessoa...
Falando bem.
Porque era uma pessoa muito difícil, muito rancorosa, e tinha dias que ela ia e embora da casa da senhora, tipo assim, hoje não dá, não tenho condições de conversar com você. Então, as pessoas que geralmente, infelizmente, têm essa... Quando a gente, né, tem essa sensação, esse problema, né, do rancor, na verdade, elas se tornam muito amargas, muito amarga com a vida. E às vezes elas têm até o desejo de estar em algo parecido com a outra pessoa, mas ela fala, não, eu nem vou. Sei lá, eu gostaria de estudar. Não, aí a primeira coisa que remete o estudo é a outra pessoa que você tem o rancor. Você fala, nem quero. Porque eu não quero ficar igual fulano, não quero.
Sim, interessante. E você, o fato de você ficar, assim, é bom você falar, não quero ser igual fulano, mas se você ficar pensando tanto nisso, você se transforma, né? Sem perceber, porque é aquele, como a Rê falou, o lugar mais especial do seu coração, tá ali. Agora, como você sabe que você deixou de ser, de que passou rancor? Que quando você lembra a história e você consegue ver de outros prismas, você fala assim, olha, foi muito ruim, ela realmente me fez mal, foi tudo muito difícil, mas, gente, puxa vida, né? Eu também já fiz, né? E já passou.
O que você aprendeu, né?
Aprendi.
Até com você mesmo, né? Com o seu coração.
Acabou sendo bom, demorei para perdoar, mas graças a Deus consegui. E aí eu vou encerrar esse bloco aqui falando uma coisa muito especial, né? A gente tem que falar de José. Não tenho como não falar de José. Se tinha alguém que tinha motivo para ser rancoroso. E aí quando ele fala a frase para mim, quando ele fala assim, olha, vocês intentaram mal contra mim. Ele tá muito consciente ali. Mas quando ele fala, mais Deus para mim muda tudo. Né? Mas Deus tinha um plano muito maior. Então, quando a gente consegue ver de outro prisma, aí a gente vê que a gente já está liberto e é muito bom. É muito bom estar com o coração livre, limpo. É muito feliz isso.
Meninas, que tema relevante, hein? Ficaríamos aqui, acho que por um bom tempo, falando sobre o rancor. Mas já está na hora de encerrar essa parte. E no próximo bloco, vamos ter uma reflexão especial com a Suzy Peck. Então, não sai daí.
Será que ainda vale a pena?
No programa de hoje conversamos que o rancor nasce de uma mágoa. Imagina só, um dia feito de centenas de atividades, diversas interações e milhares de palavras. A combinação perfeita para ferir e ser ferido. Mesmo que não tenhamos intenção nenhuma disso. Na agitação cotidiana, não cuidamos do tom que usamos, fazemos comentários desnecessários, insensíveis e sem que percebamos, magoamos alguém. Não podemos ignorar que em muitas ocasiões estamos azedas também, acordamos já azedinha e escolhemos espetar quem está perto, ainda que sejam as pessoas que mais amamos. Ou seja, todos os dias ferimos e somos feridas, abrimos a porta para o rancor. É nessa confusão toda que entra um presente precioso e inigualável. Em Lucas 7, lemos a história de uma mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, os secou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. O anfitrião, o fariseu, criticou Jesus dizendo a si mesmo: "Ah, se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora." E para ilustrar a beleza da atitude daquela mulher, Jesus, que sabia que estava no coração daquele fariseu, contou uma história para Simão e disse: "Dois homens deviam a certo credor. Um lhes devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais?" Simão respondeu: "Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior." "Você julgou bem", disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: "Vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama." A gente vê claramente aqui que o perdão muda histórias e muda o coração. O perdão restaura, liberta e oferece novas chances. A gente aceita esse presente com a mesma atitude de humildade e gratidão que a mulher teve para com Jesus. E nós amamos muito porque fomos muito perdoados. Perdoamos e não guardamos rancor pelo mesmo motivo.
Conte sempre comigo.
Ah, que pena que chegamos ao fim de mais um episódio tão maravilhoso como esse, falando sobre o rancor. Hey, muito obrigada, viu, por sua participação. Sempre tão bom ter você aqui no Mulheres de Esperança.
Eu que agradeço. Obrigada, meninas.
Obrigada por enriquecer o programa, inclusive com histórias, né? Com histórias pessoais. E assim, e tão perto da gente, né? Tão real do nosso dia a dia. Quem nunca passou por essas coisas, né? E quem nunca cantou essa música?
E como sempre, a gente quer saber a sua opinião sobre o tema. Então, se você gostaria de compartilhar algo com a gente sobre o rancor, alguma experiência, um aprendizado, manda e-mail para nós, mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
Bom, e como a gente diz, o programa se encerra aqui, mas a gente quer continuar conversando com você pelo e-mail ou pelas nossas redes sociais. Você já sabe que tem muita coisa linda por lá. Nós recentemente colocamos umas postagens de blogs maravilhosas, então se eu fosse você, não perdia. Então vamos lá. No Instagram, somos o @mulheresdeesperancaRTM, no Facebook, Mulheres de Esperança RTM Brasil, e no Twitter, @mulheresRTM.
Então, anotou tudo direitinho? Então segue a gente, ora com a gente, curta e compartilha também os nossos posts e deixe um comentário ou uma sugestão de tema para o programa.
E participe sobre esse tema em específico também, né, ouvinte? Antes ainda de a gente começar a gravar, a Suzy dizia assim: o rancor, ele suja as nossas lentes da vida. Então, nada melhor do que o quanto antes. Quando vier uma magoazinha, a gente já limpar. E é o que nós temos tentado fazer, claro, com a graça de Deus. Conte se você também já teve que fazer isso, como é que foi essa limpeza?
Eu quero muito ouvir tudo isso, viu? Então, obrigada, ouvinte querida, por estar com a gente em mais um episódio. Conte com a gente. Obrigada, Fabi, Rê, querida. Que Deus continue abençoando, guardando vocês e ajudando a gente a manter as nossas lentes limpas e o nosso coração sem pelos. Sem sujeira. Ti, obrigada pela sua participação sempre. Um beijo carinhoso para você, nosso ouvinte, e até a próxima.
Escreva para nós, Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck. Realização Transmundial.